Deixa eu te conhecer um pouquinho mais aí. O que que você está procurando hoje? Qual que são as suas ideias, as suas expectativas? O que que levou você a olhar para o meu rosto simpático e dizer: "Ah, eu acho que o Rafael pode me ajudar"? Vai lá.
Olha, eu já passei por alguns processos, mas eu não sou o tipo de pessoa que fica procurando várias terapias, quero aprender a fazer. Não sou reikiana, ainda não fiz, até pretendo fazer, mas ainda não fiz. Ainda não, eu não sou esse tipo assim de buscador de terapias curativas.
Ah, tudo bem, entendi. Vamos lá.
Eu já estudo, acho que eu já nasci nesse processo de busca de conhecimento
Certo.
além das coisas físicas tangíveis, né? Comuns, assim. Então, eu já fui da religião messiânica, já frequentei um tempinho a católica, fui espírita, da doutrina espírita, estudante assídua, durante 20 e poucos anos,
Tá.
mas sempre achando assim, tem alguma coisa que
Tá
não é isso aí
faltando
ainda.
alguma coisa.
Tá faltando alguma coisa. E sempre me interessei por metafísica, sempre me interessei por física quântica, né? Porque a gente não tinha acesso à informação, mas qualquer coisinha
É, eu
que eu
sei.
pegava em algum lugar que, nossa, isso é muito interessante, isso é muito legal. E hermetismo, essas coisas todas, sempre foram muito parte dos meus
Sim,
interesses.
tava.
Buscava meditar sempre, mas assim, tentava e nada acontecia. Ficava tipo 6 meses, fazendo nada acontece, não vai pra frente, para.
Eu
Aí,
sei como é isso.
depois eu volto. Fui fazendo assim. E aí, quando em 2000 e aconteceram várias coisas, meu despertar foi gradual, acho que já tem uns 10 anos. Mas foram acontecendo coisas. E agora eu entendo, isso era parte, isso era para me ligar em outro.
Legal.
Sabe? Foram acontecendo coisinhas assim ao longo de anos. E em 2018 especificamente, eu passei um processo muito complicado. Eu tinha empresa, fali, engravidei,
Tá.
engravidei com 40 anos, uma coisa que fazia totalmente
É
sentido nenhum na minha cabeça.
totalmente fora dos seus planos também, né?
Totalmente fora, porque meu filho mais velho tá com 18 anos. E assim, eu tô com um pequeno de 6. Então,
É, tem um temporão aí, né? Tem um grande intervalo.
e nessa questão da gravidez, eu comecei a me sentir muito mal, muito culpada, tanta coisa da errada, que eu falei assim, isso é um chamado assim para uma coisa muito diferente do que eu tô vivendo agora. E
Tá.
tudo nessa época eu ainda via problema em muita coisa, né? Aí eu resolvi fazer, buscando essas coisas de mudar minha cabeça, aprender com aquilo tudo que eu tava vivendo, eu encontrei o Hélio Couto. Não sei se você conhece.
Sim, conheço.
E
Já assisti
cara,
algum material dele.
quando eu ouvi falar aquele negócio de física quântica, de campo, de ressonância, de núcleo do átomo, colapso da fronteira, eu falei, é isso que eu tô
Isso.
procurando.
Aí fez
Eu
sentido.
achei. Eu achei agora. E aí comecei a estudar Hélio Couto, ler um monte de coisa e ouvi todas as palestras, ouvia várias vezes as palestras e anotava. E aí começou a minha vida a dar um. A fazer realmente o sentido para isso que eu estou
É,
vivendo
que você
agora.
conseguiu trazer ela assim para aquilo que você estava procurando e não estava encontrando como.
Exatamente. E aí aconteceram milhares de coisas, não dá para eu te falar assim, a gente vai ficar aqui 1 hora e meia conversando só para te falar. Mas eu comecei a meditar porque eu não queria ter catarse muito dolorosa com a ressonância harmônica do Hélio Couto. E eu realmente, finalmente, entendi que era diferente meditação do que eu estava pensando antes. E
Ótimo.
comecei a conseguir chegar sabe, num
Você começou
nívelzinho
a ter
assim,
alguns
melhor que
resultados aí.
alguns momentos. Não é uma coisa frequente, né? Não é toda vez que você senta para meditar isso que dá certo.
Tá.
Não, mas aconteceram coisas que me fizeram ver coisas e entender coisas e tal durante as meditações. E aí eu falei, então é esse caminho aí que eu quero. Só que aí chega no momento que estagna de novo.
É, isso acontece, é porque a gente tem que colocar mais energia no processo. É quando a gente está estagnado, no processo de meditação principalmente, é sinal que você bateu numa barreira. Mas é uma barreira invisível dentro de você e a gente não reconhece. A gente simplesmente percebe que está batendo, está batendo, está batendo. E agora? Bom, aí a regressão pode ajudar você, porque a gente encontra a barreira e desconstrói ela. Tá? É mais ou menos assim que o meu trabalho ajuda a pessoa nesse processo de crescimento interno dela.
E essa questão da meditação, quando a gente fala assim, tem uma menina, Amanda Dreyer, que eu nem sigo, ainda não li o livro e tal, mas eu vejo algumas coisas dela, e o título do livro dela é Meditar Transforma. Isso faz todo sentido pra mim, porque minha vida mudou.
É 100%, né?
Nossa, é muita coisa. Eu sou outra pessoa, eu não me reconheço. Se eu, de 10 anos atrás, de 10. De 2 anos atrás, 1 ano e meio, 1 ano atrás.
Ah, você quer dizer, de 6 meses pra cá já ficou diferente, né?
Se eu olhar pra mim e falar, não é a mesma pessoa. Não, não tem como, porque não é possível que tenha. Eu mudei minha forma de ver praticamente tudo. Assim. Então, e tô me sentindo assim, muito, cada vez mais tranquila com os resultados que a vida tá trazendo, sabe? Não tô falando de resultado material, não, embora também tenha vindo alguns resultados materiais. Um bloqueio que eu tenho muito grande com relação à prosperidade,
tá,
que é uma coisa quase comum, principalmente aqui no Brasil. Mas o meu bloqueio é diferente da maioria das pessoas, porque não é que só que eu acho que dinheiro é isso ou é aquilo. É que eu descobri vendo um vídeo seu que eu penso assim, eu tô buscando mudar isso, tô trabalhando nisso. Mas eu penso assim, nada que eu sei fazer dá dinheiro.
Porque realmente.
Eu já tive empresas, eu tenho empresa ainda aberta, mas não está funcionando. Eu já tive negócios, começava tudo muito certo, depois começa a dar errado. Acabou.
E aí vai.
E aí eu fico mal, eu sou incompetente, sou uma idiota, não consigo. Mas porque eu acho que, assim, eu tenho uma ideia maravilhosa, o negócio funciona durante um tempo, depois eu não sei mais ganhar dinheiro com aquilo. E aí, vendo o vídeo seu, eu descobri que essa é uma crença que eu tenho. Uma das crenças, né? Uma entre muitas.
Tá.
Eu espero que eu...
Não, tudo bem. O importante é assim, Joyce, nessa questão dos pensamentos e das crenças, a hora que você identificou, você já trouxe ela para a superfície. Ela não está escondida de você. Tá? Então, a partir daí, você tem que se questionar. Será que é verdade que nada que eu faço dá dinheiro? E, geralmente, o que a nossa mente faz é assim, ela foca no problema. Tá? Então, aí, quando a gente diz assim, ah, eu quebrei a minha empresa. Tá, é verdade. Uma das coisas que eu fiz não deu dinheiro. O que mais? E aí a gente vai olhando assim, tem duas, três, talvez meia dúzia de coisas que deram errado. Mas a gente já passou uma boa parte da nossa vida fazendo coisas que funcionaram. Tá? É, relacionamento, trabalho, apartamento, móveis, carro. Né? Então assim, tem um monte de coisa que deu certo. E aí eu tô olhando para aquela manchinha desse tamanho e digo assim, ah, tudo que eu faço não dá errado. Então, então procura mudar o foco. Olha para tudo que você já construiu. E você pode até dizer assim, algumas coisas que eu fiz não deram dinheiro. Verdade? Verdade? Tá? Você vai atirar a primeira pedra? Ninguém atira. Porque todo mundo fez algumas coisas que em algum momento deram errado. Mas isso não significa que você seja a mesma. Você mesma falou para mim agora, ó, de um ano para trás, de 2 anos eu não me reconheço. Ah, então há 2 anos ou há 5 anos atrás eu entrei num projeto que não deu dinheiro. Verdade? Verdade. Mas eu não sou mais a mesma pessoa. Então é muito importante você observar as coisas por esse ângulo para começar a desconstruir. Tá? Para você poder olhar para trás e dizer, não, eu já errei, como todo mundo, mas eu já não sou mais a mesma, então por que eu vou cometer os mesmos erros e andar no mesmo caminho? Tá?
Perfeito.
Legal, Joyce. Isso é sempre, são coisas que a gente traz do nosso inconsciente. E quando a gente vai começando a acordar, que a gente vai percebendo que tinha lixo lá dentro e não sabia que esse lixo estava lá. Tá? Mas fica tranquila, todo mundo tem um pouquinho.
Tá, e eu queria te relatar uma coisa. Por que eu resolvi fazer a regressão? Como eu te falei, eu não sou muito de estar buscando várias terapias, mas eu me identifiquei. Duas coisas. Uma é que eu fiz hipnoterapia.
Isso, você mencionou na
uma
ficha.
Uma sessão. Não consegui.
Tá.
Não aconteceu nada. Depois disso... Isso já tinha acontecido comigo, o que eu vou te relatar agora, e depois aconteceu mais 2 vezes. Eu fiz regressão espontânea.
Tá, legal.
Aconteceu na adolescência, e foi muito difícil lidar com isso, porque eu não tinha noção de nada do que estava acontecendo. Foi muito complicado para mim, porque anos...
Cozinhando.
Reverberando aquela personalidade esquisita que eu descobri lá. E ao mesmo tempo, até hoje, ainda tem assim, cara, será que isso realmente aconteceu? Eu vejo que faz sentido, fez sentido naquela época pra mim, alguns comportamentos que eu tinha.
Tá.
E, tem sentido, mas até hoje eu ainda fico pensando, pô, eu não sei se aquilo, se é uma coisa que a minha inventei,
uhum.
ou se alguém implantou na minha cabeça, eu não sei. Eu ainda tenho esses questionamentos, mas é uma coisa que realmente faz sentido pra mim. E agora, coisa de 8 meses, depois mais uma bem recente, agora de uns 4 meses atrás. Essa de 6 a 8 meses atrás foi uma regressão, fez muito sentido também com relação a essa coisa da prosperidade. Eu vou te falar por quê. Porque nessa vivência eu era uma mulher, esposa de um cara que eu acho que era um fazendeiro, rico, uma casa muito grande, muitos empregados, e eu não fazia absolutamente nada. Eu passava o dia todo na varanda vendo a vida passar.
Tá.
Eu não tinha uma profissão, eu não tive filhos, morri jovem, com tuberculose. Era nos Estados Unidos, isso, eu tenho paixão por inglês, eu adoro a língua inglesa, eu tenho muita facilidade, inclusive, para aprender. E então, assim, fez sentido total, porque eu senti que naquela vida eu não produzi nada.
Tá.
Não produzi nada de valor. Né? Assim, eu vivi.
É, você viveu bem, tranquila, mas não acrescentou.
Mas, e nessa vida eu tô mais ou menos reproduzindo isso, entre aspas.
Ótimo.
Isso me incomoda
tá.
demais. Porque o meu marido trabalha, a gente não é rico, a gente não tem milhões, não tem dinheiro pra gastar assim, mas não me falta absolutamente nada.
Tá.
E se eu for olhar pra minha vida toda, embora meus pais sejam pobres, eu sou pobre, que a gente não
passa
necessidade de pobre, de nada disso. Nunca me faltou roupa, sapato, não, não tinha tudo que eu queria, mas também nunca me faltou nada. E agora, depois de casada, já tô casada há 21 anos, a mesma coisa, a gente passa uns momentos ou outros de dificuldade, mas
oscila.
Nunca me faltou nada.
Tá.
E agora eu tenho até muito mais do que eu imaginava que eu ia ter. Tô morando num lugar maravilhoso, meus filhos estão com saúde, sabe? Tá tudo fluindo. Eu não tenho dinheiro, eu não produzo dinheiro, falou? Eu não produzo nada. Mas por outro lado, não me falta absolutamente nada. Não me falta nada. Só me falta o trabalho que eu falo, olha, isso aqui é uma coisa que eu faço, isso aqui é o que eu tô produzindo.
Tá.
Entendeu?
Então, lembra dos
e
seguintes...
esse é o vazio que eu tenho.
Isso, legal, Joyce. Então, lembra dos seguintes princípios. Quando você falou assim, né? A regressão que eu fiz, não estou muito certa, mas faz sentido. Você vai precisar aprender a confiar no que você sente. E hoje nós vamos trabalhar muito no seu sentir. Tá? Então, assim, por isso que eu costumo deixar muito claro. Eu não vou hipnotizar você. Nós vamos entrar pelo seu campo de sentimento. É lá que nós vamos encontrar a sua verdade. Então, se quando você olha para essas experiências espontâneas e você diz, nossa, faz sentido, parece que tem uma sensação lá no fundo que diz assim, eu acho que é isso mesmo. Mas a minha cabeça fica contando histórias, esquece a sua cabeça. É muito importante você aprender a confiar no que você está sentindo. É lá que é o caminho. E essa última mais ainda, né? Porque você viu um reflexo do que você está vivendo hoje. Tá? Confia no que você sente. Esse é o caminho para tudo, Joyce. Conforme a gente vai trabalhando e desbloqueando coisas, né, no nível da nossa alma, eu costumo dizer, a intuição vai ficando mais aflorada, mais aguçada, porque você aprendeu a confiar no que você sente, por mais que tudo ao seu redor te diga o contrário. Mas lá dentro do seu coração tem uma certeza absoluta. É esse o caminho que você tem que aprender a cultivar dentro de você, é abrir o seu coração. Vamos pegar algumas coisas aí na sua vida hoje em dia, né? Quando você percebe assim que você tem mais do que você um dia imaginou, tá? Provavelmente você já sabe disso, mas eu vou chover numa olhada. Agradeça por tudo que você tem.
Sim, diariamente, né? Toda hora.
Isso. Quando você olha para aquela empresa que você quebrou, vamos chamar assim, né? Que a Joyce, ela não deu conta e quebrou. Agradeça, Joyce. Porque você teve um nível de experiência lá dentro. E que te fez perceber coisas. Eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa lá dentro. Agradeça. Não olha para aquela experiência com sinônimo de rejeição, de que eu fiz isso. Troca os sinônimos que estão dentro de você. Agradece. Tá? A gente tem que aprender a agradecer por tudo que deu certo e por tudo que, na nossa concepção mental, deu errado. Porque deu errado porque não deu o fruto que a nossa mente gostaria, mas deu o fruto que o universo considerou compatível com o seu conhecimento, nível de frequência e a vida que você tinha naquele momento. Naquele momento deu errado. Isso não significa que vai dar errado sempre. É por isso que eu costumo repetir aquele ditado budista, né? Você nunca vai passar pelo mesmo rio duas vezes. Tá? Então, assim, deu
É
errado
porque
uma
a
vez,
água já foi, já
já
não é mais
é.
nada daquilo.
Então, se você é outra pessoa, você não vai conseguir fazer os mesmos erros. Não tem como. Se você confia nisso que você está falando, de coração, não, eu sou outra pessoa, não tem como errar outra vez. É isso que a gente precisa entender, porque a nossa mente, ela se apega em histórias, em coisas que aconteceram. E inconscientemente ela recria histórias. Tá? Então tem um aspecto seu recriando histórias de que a Joyce é uma fracassada, assim como você identificou, né, uma energia que está dentro de você dizendo: ah, eu vou ficar aqui assistindo o tempo passar e está tudo bem assim, né? Você já identificou isso. Então o fato da gente identificar já quebra 50% daquela energia nociva que estava ali, porque você já deixou de ser trouxa. Você já percebeu que eu estou sendo enganada, tá? Estou dando uma de boba aqui, acreditando nesses contos que a minha mente está me falando. Então olha para essas coisas do seu passado sempre assim, Joyce. Deu errado? É, deu. Vai dar errado de
E
novo?
foi bom
Isso!
que eu aprendi com isso.
Exato. Então é sempre assim, Joyce. Não tem ninguém que vem para cá perfeito. A gente sempre vai dar umas tropeçadas de vez em quando porque tá todo mundo pulindo em algum nível. Então não olha para suas, entre aspas, falhas como sou isso, fiz aquilo, né? Sou uma idiota, fiz uma burrada. Não, na verdade, sim, você pode até ter cometido um erro, tá tudo bem, mas errar, todo mundo vai errar. Corrija o erro e ó, bola para frente, porque não tem como errar duas vezes, a menos que a pessoa seja muito inconsciente ainda. Tá? Aí ela vai errar duas, três, quatro vezes e não vai sair do lugar.
E aí teve a outra experiência, que foi, eu estava numa meditação, não estava como das outras vezes, intencionando absolutamente nada. Estava só meditando mesmo para meditar, para fazer a prática. E a técnica que eu uso para não ficar pensando em coisas é contar regressivamente. Então eu fico contando os números. Estava tipo distraída, literalmente com a cabeça vazia, e me veio uma imagem muito forte, e a sensação física muito forte. E eu me apavorei. Aí por isso que eu falei, eu preciso fazer regressão para poder
É,
resolver essas coisas. Se
prática, é
continuar acontecendo, se eu me controlar, não vai dar certo.
isso. Isso, o que
Porque
está
eu me.
acontecendo é isso, Joyce. Você está batendo num bloqueio seu. E os bloqueios, as sankaras, não sei qual vídeo você assistiu lá no Flávio, uma sankara, é isso,
Ouvi
tá?
muitos vídeos.
É um trauma de vida passada. E a sankara, o que é uma sankara? É uma bagagem de informação que a gente imprimiu no nosso corpo energético, só que ele foi impresso às custas de muita intensidade emocional. Então, quando a gente está
E foi.
submergindo, aquela bagagem emocional vem de novo. E se a gente não está ou acompanhado com alguém que pode te ajudar, ou entendendo o que está acontecendo, a gente pensa que vai morrer, que vai ser engolido, porque é isso que ela fez. Ela foi
Foi
impressa desse
exatamente
jeito.
isso.
Né? A gente olha aquilo e fala: meu Deus, né? O mar vai me tomar, vai me levar embora. Então, claro que no trabalho que eu estou fazendo com você, a gente está num ambiente completamente diferente, né? Eu vou estar tá te apoiando e tudo. Mas é importante você entender, Joyce. Se vier uma carga emocional dessa, o que que eu vou te dizer? Fica com ela. Vamos sentindo, vamos observando, porque a gente vai precisar passar pelo processo de sentir isso de novo. Não tem a mesma intensidade, não tem aquela, né, não tem todas aquelas, vamos chamar assim, aquela dor de quando foi impresso. Mas sim, tem uma carga emocional lá dentro. A gente vai precisar esmiuçar, né, abrir ela com bisturi. Nossa, tem uma tristeza enorme aqui, tem isso, tem aquilo. Então, esse é o processo. E isso vale também para quando você estiver se fortalecendo na sua meditação. Subiu uma bolha dessa, o que que você vai fazer? Observa a bolha. Não fuja. Que é um processo inconsciente da nossa mente.
Foi
Ai, meu
exatamente
Deus,
o que eu
é.
fiz, eu fugi.
Isso, é
Voltei
assim.
apavorada, apavorada.
É assim com todo mundo, Joyce, tá? Enquanto a gente não entende o mecanismo, o que que você tem que fazer? Conforme a gente vai aprendendo a entender, a gente vai entendendo e praticando. É porque não é uma coisa que a gente lê e funcionou. Você tem que estar, né, exercitando. O que acontece? Vem uma bolha emocional, você consegue estar estável e sentir aquela bolha emocional, não importa o tamanho dela. Não é uma coisa de um estalar de dedos. Não é uma coisa que vai acontecer em semanas ou talvez em meses, né? Nessa transição que a gente está, já não dá para a gente prever mais nada. Mas,
Nada,
né,
exato.
não é uma coisa assim que você vai dizer: nossa, em 2 meses eu me liberei de todas as bolhas, né? Ou sobrevivi a tudo, né? Mas conforme elas vêm, o que que você tem que aprender a fazer? Sente ela no seu corpo, sente ela na sua energia, sente ela no seu campo de emoções. Observa que emoções ela está trazendo para você e fica presente. É isso que a gente vai fazer hoje. Você vai aprender na prática como é que as coisas funcionam. Tá bom?
Uma guilhotina.
Ah, ótimo.
Nossa, muito ruim. Só ver a imagem, entendeu?
Agora você vai precisar, assim, entrar um pouquinho mais fundo nisso.
É, eu sinto medo.
Tudo bem. Vamos mais pertinho do medo, Joyce.
Um pouco de dificuldade de ir para frente.
Tudo bem. Fica aí. Só fica aí, tá? Não se pressiona.
Muito sozinha, mas tem muitas pessoas em volta. É um sentimento assim, muitas árvores atrás das pessoas.
E procura na sua sensação, Joyce. Esse lugar que você está vendo, ele parece um lugar conhecido? Sente dentro de você, tá? Sente lá pelo seu coração. Se ele te parece familiar,
Não, eu tô
posso.
só. Eu não reconheço ninguém, nem. Não reconheço nada, não. Como se eu tivesse aparecido nesse lugar,
E quem são essas pessoas que estão aí? Você consegue dizer?
assim. Eu não as conheço. Estão olhando com expectativa. Não diretamente para mim. Não estão olhando para mim, estão olhando para a situação.
Então vamos mais pertinho disso, Joyce. Eles estão olhando para uma situação. Vamos assim, bem devagarzinho, tentando entender o coração e a mente dessas pessoas. Que situação é essa? Eles parecem estar apreensivos, eles estão eufóricos. Tá? Põe atenção assim no campo de emoções que está rodeando você.
Parece que eles estão meio chocados. Meio assim. Eu acho que a palavra é essa.
Você consegue ver roupas nessas pessoas? Como é que eles estão se vestindo?
Assim, umas roupas bem simples, assim, de gente do campo, assim, bem antiga.
Aldeões.
Isso, bem assim, bem do campo europeu, assim, que estão de manga comprida.
Legal, vamos confiando no que você está percebendo, Joyce. Enquanto você está olhando para eles, você consegue identificar quem é esse ser, essa pessoa que está olhando? Você consegue sentir o seu corpo olhando para eles?
Muito vagamente.
Vamos nesse vago que você está percebendo. O que que você sente aí? Parece um corpo maior ou menor do que o seu? Maior, tá bom. Então vamos mais pertinho disso, é maior. Ok. Esse maior, você diria assim. Ele é mais musculoso ou ele é mais alto?
É masculino. Ah, agora estou entendendo.
Ótimo.
É masculino e é mais alto.
Como é que você sente essa pessoa? Ele parece jovem ou você sente a energia dele mais velho?
Meia idade,
Meia
acho que.
idade. Observa as mãos dele, Joyce, observa as roupas dele, tá? Parece com a roupa desses aldeões que estão ao redor?
É, lembra um pouco. Mão grande, vejo os braços. Braço mais moreno, assim, de sol. Tá descalço. Ele tá com medo. Ele foi acusado de um crime, mas ele não cometeu esse crime, não. Ele tá com medo. Tá um pouco revoltado, mas tá aceitando. É difícil de descrever isso. Primeira coisa que me vem é impressão.
Isso, e deixa vir, não tem problema, tá?
Então, não sei qual foi o crime.
Não tem problema.
Sendo acusado, não sabe nem qual foi o crime. Tá um pouco confuso. Parece que ele não. Ele é uma pessoa meio retardada. Sabe? Uma pessoa com algum tipo de
Tá,
limitação mental.
tem alguma limitação, tá bom.
Isso, porque não entende nada o que está acontecendo.
Tá.
É estranho estar em contato. Eu não sei direito, que agora eu também estou confusa. Ele tá sofrendo sem conseguir identificar a origem do sofrimento.
Tá se perguntando o que que tá acontecendo que eu não tô
O que que
entendendo?
está acontecendo? Exatamente, ele está completamente confuso, se sentindo amarrado. E está amarrado? Deixa eu ver se eu vou mover alguma coisa.
Como é que as pessoas olham para ele, Joyce? É um olhar de confusão? É de reprovação? O que que elas estão
É de
expressando para ele?
reprovação e choque. Assim, como se ninguém esperasse isso. Nada, ninguém.
Ninguém. Tá.
Muito só.
Uhum.
Muito, não tem um rosto conhecido. Ah, tem uma casa lá no fundo. Um celeiro, uma construção grande atrás das pessoas. É tipo uma fazenda, no fundo de uma fazenda.
Sim, ele
E essas
morava.
pessoas são trabalhadores dessa fazenda. E ele também. Mas ele, mais ou menos, acho que ele ficava meio isolado.
Ele já se sentia um
Não
pouco
tinha
diferente?
contato com as pessoas. É como se ele vivesse ali, mas não fosse dali.
Isso te lembra algo?
Totalmente familiar. Vê se tem mais alguma informação assim de como isso vai para frente, se isso vai para frente. Ele tá muito incomodado de não saber do que tá sendo acusado, por que que estão fazendo isso sem ele saber o que aconteceu. Ele não faz a menor ideia do que aconteceu.
Agora nós vamos fazer assim, então, Joyce. A gente vai deixar ele nesse momento um pouquinho e vamos um pouco mais conhecer a história desse homem. Vamos voltar mais na infância dele, tá? Nós vamos deixando com que aquele túnel, né, que te ajudou a chegar até aqui, com que você vai indo mais para trás. Mais para trás. E a gente vai começar a ver a infância dele. E observar onde ele está, quantos anos você percebe, bem espontaneamente. Se você vê família, vê amigos, só se deixa levar e se deixa cair bem espontaneamente.
Um rio, pedras lisas, um acidente. Ah, ele caiu na água e foi levado. Era pequeno e foi parar não sabe onde. Bateu com a cabeça.
Vamos ficar com o garoto aí, para ele se sentir seguro, tá? Para ele se sentir amparado. Vamos sentir dentro dele essa confusão, essa falta de referências e de rumo.
Uma tristeza. Ele não lembra de ninguém, não lembra de nada, nada.
Quantos anos ele tem, Joyce? Mais ou
Oito
menos,
anos,
8 anos,
acho.
tá bom?
Ele saiu andando pelo mato, sozinho, frio, muito frio,
Sem rumo.
sem destino nenhum, sem nada. Sabia nem onde estava.
Não sabia nem o nome dele.
Nada, nada, vazio. Nossa, que sensação. Esqueci. Perdido completamente, sem nada, não tem nada em volta. Só morro e mato, capim.
Vamos permanecer com ele nesses dias ou horas em que ele estava se sentindo sozinho. É, vamos deixar ele contar a história dele, ao mesmo tempo que ele tem segurança para relembrar isso e para que você possa amparar ele aí, tá?
Tá apavorado, mas ele tenta lembrar e tenta imaginar para onde ele pode voltar, mas ele não consegue achar nada.
Ele está completamente sem referência de nada.
Sem referência, eu acho que um machucado na cabeça, sei lá, um choque do acontecimento mesmo, perdeu a memória. Ele perdeu, sei lá, alguma coisa aconteceu e ele não tá vazio. Essa sensação que eu tenho de vazio, muito desconforto. E ele fica sentado, sentado no chão, tentando achar alguma coisa que dê sentido, que faça sentido. Ele tá querendo voltar pelo rio, mas ele não sabe quanto tempo, quanto que ele vai ter que andar, porque tem uns pedaços que não dá para atravessar, não dá para passar. E ele desiste. E na verdade eu não sei, eu acho que ele não consegue. Essa sensação de prisão mental também.
Muito grande.
É, acho que ele passa o resto da vida sentindo isso. Dos pensamentos não fazerem sentido. Eu já me senti assim.
É, você mencionou que tomou remédio já, né? Isso. Essa sensação com ele, Joyce, parece desses períodos em que você precisava de calmante. Ótimo. Tá bom. Tá, vamos confortar ele então, e tá tudo bem se ele estiver confuso. Né? Tá tudo bem o que está acontecendo. Tá tudo certo. A gente está aqui para ajudar a você e a ele também.
Ele sente dor na cabeça.
Ele consegue entender alguma coisa que ele caiu, escorregou ou ele simplesmente
Ele
não.
sabe, não, ele sabe que ele veio de um lugar que ele caiu. Ele tá chateado porque ninguém veio salvá-lo. E aí ele tá se sentindo sozinho, como se, ah, ninguém precisava de mim mesmo, não tem problema. Eu não prestava para nada, então fui embora, acabou. Ninguém vai vir atrás de mim, eu tô sozinho.
Eu não tenho importância, eu não sei fazer nada direito.
Exato.
Nada que eu faço dá resultado.
É isso. E então fica só porque não importa, sai.
Tanto faz, tá bom.
Ai, isso é muito estranho. É muito ruim reconhecer esses sentimentos.
É uma cirurgia necessária, Joyce. Está tudo bem, tá? Veja como esse garotinho passou por um mau pedaço, mas ao mesmo tempo a gente também viu. A gente também viu que ele passou por isso e chegou numa outra etapa da vida.
Ferrado também, né?
Ah, mas vamos ver esse final da história que a gente ainda não conhece. Mas sem pressa, tá? Vamos permanecer aqui mais um pouquinho.
Ele vai andar.
Tá.
Ele vai crescendo e andando, sempre andando. Vai de lugar em lugar.
Como é que você percebe ele? Parece um andarilho, um mendigo, alguém que não tem rumo?
É mais ou menos isso. Não chega a ser um mendigo, não, porque é quase um mendigo. Ele anda descalço. Ele depende de comer as coisas pelo caminho, pelas frutas, pela estrada onde ele anda.
Tá.
Anda por estrada e anda um pouco pelo mato, terminando relento. Nunca pensei, mas foi também difícil.
Lembra assim, já passou, tá? Tá tudo bem. Foi um aprendizado para ele e para você. Quer ver? Vamos sentir a energia mais fundo dentro dele. A gente tá vendo assim que ele não tem memória, né? Um pouco, né? Ele sabe que ele precisa se sustentar, ele se reconhece como um ser humano, né? Ele perdeu assim as memórias, vamos chamar sociais.
Isso,
Agora,
referência.
isso, referência, tá? Vamos deixar as referências de lado dele um pouquinho. E vamos ver como esse garoto precisou de coragem para se levantar e seguir a vida dele. Vamos sentir como é que foi isso lá dentro dele. Ele não se entregou.
Mas ele pensa que ele não tinha opção, que ele tinha que andar pra frente.
É verdade, ele tá certo. Ele não tinha opção mesmo, mas ele fez, não fez? Tá, vamos olhar essas características dele. Sem ninguém, sem
Interessante
referência.
isso. Uma força, assim, vontade de viver independente de tudo.
Exatamente, Joyce. Vamos entrar nessa força de viver que ele tem guardado lá dentro. Porque ele perdeu algumas referências, mas ele foi mais forte do que muita gente no nosso mundo. Ele não se entregou. Vamos sentir essa força dentro dele. Vamos ajudar ele a reconhecer isso.
Muita dificuldade, ele levantava com algumas coisas amarradas num pano, nem sei o que tinha nessa trouxa. E ele carregava aquilo e andava, ia de estrada para outra estrada. Ele trabalhava, ele capinava, roça.
Ou seja, ele manteve a
Ele.
honestidade, a dignidade dele? Certo.
Trabalhando só o suficiente para sobreviver mesmo, porque ninguém dava nada por ele.
Era uma outra época também, né? Em que as pessoas eram muito mais individuais e não se importavam.
Duras,
Isso, é.
pingo de piedade.
Isso. Era uma outra época, um outro
Maltratavam
momento.
ele também, mas ele não, olha que coisa, ele não se importava. Ele relevava, tudo bem, não tem problema, e ele ia embora, ia para outro lugar, trabalhava mais um pouco, comia, dormia, fazia o que era mandado fazer direito, com consciência assim, de fazer bem feito. E sabia que não tinha assim valor, não tinha uma estranheza, não tinha uma. Ele não se sentia com valor, assim, com importância. É humilde isso, a palavra. Humildade, assim, de pensar, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer bem. E tá bom, é isso mesmo. Não esperava que ninguém ficasse reconhecendo o trabalho dele, admirando, batendo palma, nada disso. Só seguir em frente, sem
Isso.
esperar nada das pessoas, isso eu trago pra essa vida. Ninguém é obrigado a fazer nada por mim. Eu fico grata quando alguém faz alguma coisa, menor que seja. Eu fico muito grata porque eu sei que ninguém é obrigado a fazer nada.
Vamos sentir bem fundo o coração dele. Você percebe como ele era uma boa pessoa? Você consegue sentir o coração de menino dele?
Assim, não guardava rancor de nada, amava,
Isso.
tristeza, nada.
Olha as qualidades que ele tinha, que lindas que elas eram.
Coitado, gente, que vida.
É, não foi fácil, mas ele tinha qualidades ali. É isso que a gente tem que olhar, Joyce. Foi difícil? Foi. A gente reconhece que foi
A vida
difícil.
não deu nada, nada, nada pra
Não.
ele.
Mas ele
Nada.
fez mesmo assim. Tá, isso é muito
E com
importante.
dignidade.
Com dignidade, com honestidade, com caráter. Tá? Eu sinto assim, é como se ele tivesse perdido um pouco do lado racional. Mas o lado
É isso.
do caráter, as qualidades, as virtudes dele nunca se perderam. Então, apesar da vida não estar tratando ele da melhor forma, ele continuava vivendo com dignidade. Ele nunca roubou nada de ninguém. Tá? Sente essas qualidades nele e veja como isso faz parte da sua alma, Joyce. Isso são qualidades que são da alma dele. São qualidades que são da sua alma, que estão em você.
Uhum.
Tá? É bem importante para você reconhecer isso. Não foi fácil? Não foi. Tá? Mas olha a força. Muita gente desistiria antes de começar essa jornada que ele viveu.
Muita gente ia tentar se matar.
Uhum, por muito menos do que isso.
Por muito menos, verdade. Ele não passou nunca pela cabeça dele.
É, isso é bem importante,
jamais
Joyce.
Isso passou pela cabeça dele. É, que interessante.
Uhum. Você percebeu, Joyce, como ele também não conseguia encontrar algumas qualidades dentro dele?
É, ele não,
né?
Ele não se achava merecedor de nada.
Uhum. Ele não se achava, exatamente. Então não é que... Vamos procurar ajudar ele a entender, Joyce. Não é que a vida deu tudo de errado. Ele não conseguia ver as qualidades.
Uhum.
E a vida devolvia para ele aquilo que ele enxergava.
Uhum.
Para que ele... É muito importante para que ele não se sinta uma vítima. Claro que ele passou por um processo difícil. A gente está aqui respeitando esse processo dele e amparando ele da melhor forma. Ele perdeu um pouco a capacidade de ver o próprio valor, mas o valor sempre esteve lá com ele.
É, ele é engraçado, porque sem nada causava dor. Ele perdeu essa capacidade de sentir, não é dor física não, sabe?
Uhum.
Ele ficou, ao mesmo tempo que ele ficou endurecido, ele ficou leve, que ele soltou. Assim,
eu entendo.
Eu não sei te explicar bem.
Parece um paradoxo.
Não importa.
Uhum.
É, não tanto faz, assim, é tanto faz mesmo.
Uhum.
É, não importa, tá tudo bem como tá. Eu vou fazendo aqui o que dá até o dia que alguma coisa acontecer e mudar. Sabe, ele não tem expectativa de futuro, nem expectativa. Gente, eu tô sentindo isso agora.
Uhum.
É muito claro pra mim isso agora. É assim, ele vive o presente, sabe? Vive cada momento.
Eu percebi
fazendo
isso.
O que é pra fazer agora.
Uhum.
Sem esperar que vai acontecer um milagre, alguma coisa divina, maravilhosa. Não é. Ele não espera isso. Ele só espera que as coisas aconteçam, que viva, que, sabe, no agora.
Ele desenvolveu muitas coisas ali nesse,
gente,
nesses anos.
Isso.
Isso, eu
não
também
pode,
fiquei...
Uma vida tão simples trazer tanta...
Tanto aprendizado, né?
Tanto aprendizado que eu não estava utilizando nessa vida até agora.
É, o que aconteceu, Joyce, foi assim. Lá no final da vida dele, e nós já vamos voltar lá, ele tampou isso tudo. Vamos retornar lá pro finalzinho. Finalzinho não.
Tá.
Vamos retornar lá para quando...
Naquele momento.
Aí, isso, a confusão começou. O que acontece é assim, toda essa confusão, essa gente me acusando, tá? Veja como a energia dele se retrai e todas aquelas qualidades vão desaparecendo dele, tá? Veja como isso tudo vai provocando esse caos. É, vai vindo toda... Parece que tem uma tempestade aí dentro dele, né?
Uhum.
Vamos ajudar ele, Joyce, a perceber as qualidades que ele construiu, tá? Só deixa ele relembrando dessa história dele, tá? Deixa ele sentir aquelas qualidades que ele construiu.
Ele não tinha essas lembranças.
Uhum.
Ele não tinha essa lembrança, não, do acidente no Rio. Ele meio que deixou isso tão lá atrás que ele esqueceu.
É, porque isso, de certo modo, já não tinha importância pra ele,
uhum,
né? Mas nesse momento é importante ele relembrar para que ele possa construir uma identidade melhor agora.
Uhum.
Tá? Então deixa ele rever essa história em que ele se acidentou, em que ele se perdeu e todas essas qualidades que ele construiu um menino sozinho. Tá? Ele conseguiu manter o caráter, a honestidade, força interior, o presente. Ele vivia o momento presente dele.
Aí vem a tristeza. Muita tristeza de estar sendo acusado de algo que ele jamais poderia ter feito. Eu não sei o que é, ele não sabe.
Tudo bem, ele não precisa saber ainda, Joyce. Vamos deixar ele, se, né, ele sentir essa tristeza.
Ele está triste porque ele tentou fazer tudo o melhor que ele podia. Mas tudo bem também, ele acabou. Tá tudo bem.
Vamos sentir o espaço ao seu redor, Joyce. Vamos sentir o que está acontecendo aí ao seu redor.
Está bem um burburinho assim.
Uhum. Esse burburinho é dessas pessoas ou parece que tem alguma coisa que tá mudando?
Eu não sei direito. Confuso.
É, eu sei. Tem um guia espiritual que tá aí com você, Joyce. Só deixa ele trabalhando um pouquinho com você. Por isso que as coisas parecem que estão um pouquinho mais distantes e confusas. Tá? Só vamos sentindo o seu coração. O que, que vai acontecendo? O que, que vai surgindo no seu espaço, ao seu redor? Deixa as coisas irem fluindo para você, como foram até agora.
É, eu queria explicação.
Você quer
Ele
saber?
tá querendo entender? Tá querendo entender? Não tá entendendo nada. Ele tá me dando tempo.
Ele quer entender o que está acontecendo agora ou ele quer entender por que ele está sendo perseguido assim?
As duas coisas. Porque parece que tá alguma coisa acontecendo lá atrás. Só que ele não consegue ver de onde ele tá.
Vamos deixar ele
Entende?
sentir, Joyce. Eu entendo você, tá? Parece que tem algo acontecendo atrás. Vamos deixar ele sentir. O que está acontecendo lá atrás? O que o coração dele consegue perceber? Parece algo positivo ou negativo?
Parece que tá vendo alguém. Alguém que vai tirar ele dessa situação.
Vamos deixar essa pessoa se aproximar, então.
Eu não tô conseguindo ver, não, mas tem alguém chegando perto.
Vamos ficar com ele e deixar as coisas irem se esclarecer.
Tem uma pessoa na frente e algumas pessoas vindo atrás. Que isso? Tô amarrando o braço deles.
Certo. Como é que é o ar dessas pessoas? Elas parecem amigáveis?
A pessoa tá indignada. A pessoa que tá desamarrando, que tá mandando desamarrar, alguma coisa assim, tá um pouco indignada, achando um absurdo.
O que estão fazendo com ele?
Sim.
Ele conhece essa pessoa?
Era isso que eu tava tentando ver, mas eu não
Faz a.
consigo ver a pessoa.
Tá, tudo bem, faz assim, Joyce. Em vez de tentar usar os olhos, usa o coração. Sente o coração dessa pessoa que tá ali ajudando ele. Sente a energia dessa pessoa.
É uma pessoa de autoridade que não sabia o que tava fazendo e quando soube veio logo.
Era alguém que reconhecia o valor desse homem?
É, acredito que sim. Que eu
Parece
entendi que
que
ele
entendia.
não seria capaz de fazer o que estão acusando ele de ter feito. E por que que estão acusando? Isso não tem nem motivo.
Nenhum
Não
motivo
tem
para
prova, não
isso.
tem indício, não tem nada. Que coisa.
E vamos sentir quais são as. Vamos chamar assim, os adjetivos que essa pessoa de autoridade tem lá no coração dele para descrever esse nosso amigo que está saindo dessa situação. Como é que ele vê esse homem que passou por toda essa situação de vida? O que que ele sente a respeito dele?
Que ele é uma pessoa esforçada, que apesar das limitações, vive dignamente, faz o que tem que ser feito, é uma pessoa, eu tô vendo essa palavra, obediente, assim, como fala, temente a Deus, alguma coisa assim,
Sim, que é uma coisa da época, né?
eu não consigo uma palavra para descrever exatamente isso, que é uma pessoa que é do bem, assim,
Correta.
é uma pessoa correta, é uma pessoa que não tem nada que desabone, não tem nada que diga que ele não seja filho de Deus, não é isso?
É, bacana.
Estranho ter essa percepção.
É,
Todo
mas.
mundo é filho de Deus, eu tenho.
É, naquela época
A gente.
alguns não eram, né? Até 100 anos atrás, os que vieram da África para cá não tinham alma, né?
Não. É, pois é.
É, estupidezes, né, que os seres humanos criavam. Mas sente o coração desse homem que está ajudando.
Então ele pensa assim, que ele é um filho de Deus que merece respeito, independente de qualquer coisa.
E eu sinto assim, Joyce, que ele tem um carinho por esse rapaz. Tá?
É assim,
Né?
um amor,
Isso, tem um cuidado por
cuidado
ele. É.
filial, assim.
Exatamente.
Como a gente cuida de uma criança pequena, apesar
Exatamente.
de ser um adulto.
E por isso que ele chegou assim indignado. Como é que vocês estão fazendo esse tipo de coisa? Vocês não estão enxergando? Não estão
O valor que essa
percebendo?
pessoa tem.
Exatamente, Joyce. Vocês não enxergam o coração desse homem que está aqui? Como é que vocês são capazes de acusar ele disso? E deixa o nosso amigo reconhecer esse amor que ele tem por ele, Joyce. Ele pode não ter tido
Ele
contato com a
abraça.
família, né?
Ele abraça quando a mão está desamarrada. Ele abraça, ajoelha e agradece. Ele não sabe nem direito o que está acontecendo.
Mas ele sabe que
Mas
tem
ele
alguém
está
cuidando
grato.
dele, né?
Isso.
Isso é bem importante, Joyce. Deixa ele sentir como tem alguém que se preocupa e que cuida dele de verdade.
Ele é
Porque ele.
muito simples.
Mas ele não tá sozinho.
Ele é muito pueril, essa é a palavra. Ele é muito infantil. Muito, nossa, muito puro,
Muito
é isso.
puro, né?
É uma criança.
Ele não desenvolveu as maldades dos humanos, né?
Humanos,
Dos
não.
homens, é isso?
Nada, nada, nada. Não tem rancor de nada, não tá
De
nem
nada,
olhando com raiva para as pessoas, nada,
é. É
nada,
uma
nada.
incompreensão que ele tem.
Nossa, tô vendo meu filho pequeno nele.
É, eu percebi
Né?
isso.
A mesma coisa que o mamão faz, a gente briga com ele, ele abraça.
E veja, Joyce, como seu filho ele escolheu você porque você compreende ele, né? Tá, essa memória estava escondida, mas tem um lado seu que já compreendia ele. Ah, veja como o acaso ele não existe, né?
Não.
E como tem uma providência benéfica e que cuida da gente, né?
Ele sente assim um alívio agora, é isso. Eu tô ainda com o peito apertado, com dificuldade para respirar.
Então vamos sentir esse peito apertado um pouquinho mais de perto, Joyce. Vamos sentindo o que mais que o seu peito tá tentando, tá falando para você. Tá? Sem pressão, sem a sua cabeça, só sentindo o seu peito. Se vamos ajudar ele a lembrar da família, né? Vamos ficar quietinho com ele, né? Sentar com ele num cantinho, né? E você vai ajudar ele a procurar a família dele antes desse acidente.
Tá vendo alguma coisa?
Vamos deixar que as coisas lá no passado retornem.
Ele era agredido por alguém nessa família. Ele apanhava muito. Eu vejo ele correndo no chiqueiro de porco, num lugar assim onde criava bicho. Correndo pra não apanhar.
Fugindo mesmo.
Uhum.
E ele consegue identificar quem que era essa pessoa que agredia ele?
Era um homem. Acho que era pai. Não era pai, não. Era tipo um padrasto. Era alguém que espraguejava muito e se lamentava de ter que alimentar ele. Dizia pra ele que ele não, que ele só dava despesa.
Que ele não tem valor, que ele não serve pra nada. Que ele é um inútil, seu monte de porcaria.
Ele só dava trabalho difícil, não servia pra nada, não fazia nada direito.
E vai sentindo, Joyce.
Era muito ignorante.
É isso, e vai sentindo como é que a energia desse menino ia se contraindo. É claro que ele não ia ficar bem nisso. Quem ficaria?
Tinha outras crianças menores. Ele era bem bonitinho, tadinho.
E a mãe dele,
ela
Joyce?
Andava muito suja, coitada. Apanhava, trabalhava muito. Fogão a lenha, muito recurso.
Pouca comida.
Casa muito pobre, muito pobre. Muito, nossa, muito pobre, não tinha nada. Dormiam no chão puro. Tinha palha úmida. Dormiam assim, todo mundo amontoado. Vida muito dura, muito coitada. Europa, pelo que eu vejo. Isso faz um sentido enorme pra mim. É tipo o norte da Itália, Suíça, alguma coisa assim. Isso faz muito sentido pra mim.
Que bom que você tá percebendo essas associações, que agora você consegue entender, Joyce, de onde vêm esses sentimentos.
Algumas coisas que eu sei, que eu não sei como eu sei.
E no fundo você sempre sabia. A mãe dele, qual era o sentimento que ela tinha por ele?
Era uma mistura de pena e não sei, não percebo muito amor, não.
Acho que não dava tempo, né? É isso, né? Tinha que sustentar toda essa turminha aí, não dava tempo pra dar amor pra ninguém. Pelo menos era isso que ela acreditava, né?
Não tinha muito afeto, assim, de cuidado, de abraço, de, sabe, de... Né?
Vamos sentir o coração da mãe dele, Joyce. Só sentir o que acontecia na cabeça dela, no coração dela. Vamos entender o que que moldou essa mulher a ser assim tão insensível, tão dura.
Tristeza, revolta. Ela pensava que talvez fosse melhor se ela não tivesse esse marido, mas ao mesmo tempo ela não podia, porque ela era mulher, e pra não ser atacada também, pra não ter a casa invadida.
Isso, vamos entender as razões dela, né? Que ela pode não ter sido amorosa, mas do jeito dela, da maneira imperfeita...
Ela fez pra cuidar. Muito difícil a vida dela também. Mas ela o coração endureceu de um jeito que não passava nada.
É, isso é importante a gente ver, Joyce. Olha como o nosso coração é importante na nossa vida. E por mais que a gente trabalhe outros aspectos, se o coração não tá lá, a gente cria muito sofrimento para nós. E esse padrasto, Joyce, vamos dar uma olhadinha na energia dele também?
Ai, eu não quero.
Tudo bem?
Ele é uma pessoa temerosa, assim. Um homem baixo, atacado, forte. Assim, fisicamente forte. Mas...
E que tenta impor respeito para todo mundo pelo medo.
A força.
A força, né?
Força no grito e na pancada.
Ele faz, Joyce, que nem cachorro acuado, que ele se ouriça inteiro para não ser agredido. Né? Então, na cabeça desse homem é assim: eu vou bater primeiro para que você não me fira, porque eu estou morrendo de medo do mundo.
É, pode ser isso sim. Porque a impressão que eu tenho é que o menino ia ficar grande e forte, muito maior do que ele logo logo. Então ele agredia para que no futuro o menino não se voltasse contra ele.
É. É, para garantir o espaço de alfa na casa, né?
Exato. Só que ele tá fazendo exatamente o que não deveria, né? Porque não é assim que a gente conquista nada. Isso é um aprendizado para mim. Eu já fui dessas que grita primeiro.
É, porque um pouco da energia desse padrasto, Joyce, ela estava te acompanhando até agora. Tá? Isso acontece, isso é muito comum, tá? São as energias do nosso mundo que a gente vai absorvendo e não sabe, tá? Vamos olhar para ele então assim com os olhos um pouquinho mais, né, compassivos, com os olhos do espírito mesmo, e perceber assim que não dá pra gente atirar pedra, né? Porque a gente às vezes faz as mesmas coisas.
Exato. Eu sinto muito por ele.
Ele tentava tudo isso, mas ele tinha uma vida extremamente infeliz, né?
Pura, pura.
Né? E isso, a
Sem amor,
agressividade
sem
fechava ele.
nada.
Exato.
Nunca conheceu, não sabe, nunca experimentou de forma nenhuma, nenhum tipo de amor.
É, de carinho, era só
Nada, só
brutalidade
pedra.
e instinto.
Que estranho reconhecer essa personalidade, né?
É que
Um
você
puro
está fazendo, tá
explosivo
fazendo
de
uma viagem
verdade.
bem vasta, Joyce. Você está assim explorando ao máximo essa vida aí. Está sendo um processo de cura bem intenso hoje para você. Que bom, fico feliz. Agora vamos voltar lá para o nosso garotinho, Joyce. Vamos observar um pouquinho mais assim. Vamos um pouquinho antes desse acidente que ele teve. Tinha algum pensamento na cabeça dele? Quais eram os sentimentos que ele
Ele
estava
estava
carregando?
fugindo.
Ah, ok.
Ele correu, correu
Tá.
muito. Correu, chegou na beira do rio, escorregou na pedra e caiu.
E caiu.
E ninguém viu, porque ele estava já muito na frente, correndo muito na frente. O rio estava bem, bem caudaloso, assim, bem forte. Ele não conseguiu se segurar em nada. Ele bateu, acho que ele bateu depois, não foi na hora que ele caiu que ele bateu a cabeça.
Sim, foi quando a correnteza levou ele.
Levou ele bateu a cabeça depois. Ele ainda estava se lembrando da fuga ainda enquanto ele estava na água. Porque ele olha para trás e vê se vem alguém atrás dele. Mas aí não tinha ninguém, aí ele bateu a cabeça e apagou. Não apagou. Aí não
É,
sei quanto tempo ele ficou
e aí a
ansiando
história
para.
recomeça, né, quando ele vai acordando.
Isso.
O que que você poderia dizer para mim, Joyce, quando você olha para toda a vida dele, desde o começo, o acidente, é a vida que ele teve,
Pancada.
é as pessoas
Vida.
que.
Nossa, vida dura, pancada. Uma atrás da outra.
É. E o que que o coração dele construiu nisso?
Cara, ele é um anjo, porque ele superou tudo sem
Tudo.
ficar com raiva, sem ter um pico de raiva, de mágoa, de revolta, de nada,
De
nada,
nada.
nada, nada, nada.
É.
Coração leve, coração leve. Se ele fosse lá pro templo egípcio lá, iam pesar o coração dele, ia estar mais leve que a pena.
Tenho certeza que ele saiu dessa vida carregado de qualidades, que ele desenvolveu de um jeito difícil, mas ele criou
Pois
qualidades dentro dele.
é.
Você acha que valeu a pena essa vida dele, Joyce?
Pra ele, eu não sei, mas pra mim tá valendo a beça.
Então deixa ele olhar essa vida por inteiro. Sem pressão, né? Como a gente tem feito até agora, com esse bom coração que ele conquistou, agora que ele já sabe quem ele é e que ele percebeu que sim, que as pessoas também valorizam ele, do jeito dele, na simplicidade, na humildade. Vamos deixar ele olhar para trás e dizer o que que ele pensa disso tudo.
Que tudo é porque é e tem que ser, e tudo que acontece é pro bem. Tudo que acontece é pro bem. Por mais que seja difícil na hora que tá acontecendo, tudo que acontece tem um propósito benéfico.
Maior, né?
Olha isso.
É bonito, né? É assim, parece aquela ditado que diz assim, né? Deus escreve certo por linhas tortas.
Nossa, muito tortas.
Né? No
Quer
campo.
dizer, não, não é isso não. A
Eu
gente não
sei,
tem por
isso?
bem, a gente olha o bordado pelo lado do avesso.
É isso mesmo. No modo de ver humano, a gente diria, puxa, deu tudo errado. Mas a providência divina cultivou nele pelo fogo e pela fornalha, ele cultivou um coração de ouro.
Tá me vendo uma imagem de uma espada. Muito bonita, assim, quando você falou no fogo, como se tivesse o ferro precisado passar por uma
É,
forja muito
exatamente.
dura para poder formar aquela espada bonita, brilhosa. Uma espada mesmo linda.
Que presente, hein? Vamos ajudar o nosso amigo Joyce para ele finalizar essa jornada dele. Vamos deixar ele retornar para aquele lugar que ele adorava. Que apesar de toda essa simplicidade e essa, vamos chamar assim, falta de inteligência humana ou racional, aquele lugar que quando ele chegava, ele se sentia bem, em paz e tranquilo.
Tô vendo uma água. Apesar de tudo, eu gostava de ver a água do rio. De
É.
sentar assim na beira do rio e ver o rio correndo. É uma cachoeira. Nossa, eu sei porque eu gosto.
De cachoeira.
Ele ficava olhando, nossa, uma queda d'água imensa, linda. Faz sentido isso pra caramba pra mim.
É, ele conseguia absorver a beleza do momento, né? Porque tudo que ele tinha era o presente.
É isso. Ele não tinha pensamentos muito racionais assim, a respeito das coisas, não ficava fazendo, sabe, essa turbulência de pensamento que a gente tem. Ele não tinha nada disso, não. Cabeça muito tranquila.
O que ajuda a gente a entender, Joyce, como é que é o mundo das crianças? Eles são assim. E você tem um garotinho aí que é especial, a cabeça dele é um pouco assim como essa. É, assim, isso é muito. É, o mundo para essas crianças é muito pesado para eles. É por isso que eles têm todas essas dificuldades que eles têm.
E é bem familiar essa sensação assim dele. É bem como eu me sinto quando eu tô meditando, quando eu consigo
Eu
meditar
sei,
de
quando abrir o seu portal, é para lá que você vai.
novo. Eu criei um lugar, um espaço para mim, e é bem parecido com isso, assim. Não é assim exatamente, que eu não tinha essa imagem, mas é bem assim, uma cachoeira, rio, uma grama, pedras, vizinhas, assim, algumas plantinhas. E é bem um lugar assim que ele. Ah, tem uma árvore grande. Ele encosta na árvore. É bem assim. É um lugar bem tranquilo.
É.
Ele gostava disso, de ficar sozinho. Ele gostava também disso. Não é só se sentir só, é ficar bem só.
Isso, ele isso fazia bem para ele, né?
Ele ficava bem ficar só. Isso me ensinou outras coisas também.
Legal, Joyce. Então você vai, pode falar, você queria complementar alguma coisa?
Nossa, que é interessante, né? Como se eu fosse imaginar o que seria uma regressão, jamais seria essa história.
É essa que é a beleza do processo, é sempre uma surpresa.
Jamais seria uma história como essa.
É, e dá para escrever um livro com o que você viu, de tão inesperado que ele foi.
E tudo faz sentido, é incrível isso.
Exato.
Gratidão por isso. Meu corpo tá vibrando inteiro.
É a vibração do terceiro olho. O trabalho que eu faço é a abertura do terceiro olho e o corpo de energia acompanha, tá? É possível que isso ainda permaneça com você por mais essa noite com certeza, tá?
Isso eu não vou interromper jamais.
Eu não digo
Só não
isso para
sei como eu vou
todos.
processar agora.
Tudo
Como
bem.
vai acontecer?
Isso é com você. Não apresse. Deixa o seu coração te dar o tempo, Joyce. Tá? Não é a sua cabeça que vai dizer, ah, hoje eu tenho que encarar a outra. Não, é o seu coração que vai te apontar o caminho. Tá bem?
Entendi. Tá bom.
Legal?
Maravilhoso, obrigada.
Tá bom, Joyce.
Muito,
Então,
muito obrigada.
que bom. Fique em paz, fique tranquilo. E se você tiver alguma dúvida, precisar, a gente vai conversando, tá bem?
Tá ótimo. Dá um abraço na Valéria, que eu sei que energeticamente ela de alguma forma participou disso.
Sempre, não tem como separar nós dois, viu? Às vezes é até difícil, porque a gente quer se separar e não consegue.
Eu te falo a mesma coisa, eu ouvi você falando que encontrou só uma gêmea e eu encontrei a minha também.
Que bom, né? Esse mundo é difícil, é bom quando tem alguém que nos
Muito
ampara.
difícil.
Legal, Joyce, que bom então.
Obrigada, obrigada, Raquel, de verdade.
Tchau.
Tchau.